Nós vamos falar sobre a enxaqueca, tentar entender um pouco como ela surge, qual o problema, a que fatores ela está relacionada. Tem um estudo recente que eu citava há pouco, um estudo na Alemanha, do Instituto Max Planck, dizendo que uma mutação genética pode estar relacionada à origem da enxaqueca, muito mais comum em pessoas na Europa, descendentes de europeus. Ela poderia estar relacionada à adaptação do corpo ao frio. É uma doença crônica, tem a ver com a cefaleia primária, mas tem diferença, a gente vai entender. Atinge mais mulheres que homens, né? 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem regularmente de ataques de enxaqueca e, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a 6ª doença crônica mais incapacitante. Os primeiros sintomas, a gente vai entender quais são. Uso de medicamentos é uma alternativa, mas como é que a gente previne que é o melhor caminho, né? Vamos conversar com a professora doutora Ida Fortini, professora do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Bom dia, professora, como vai?
Bom dia a você, bom dia aos ouvintes.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido, seja bem-vinda aqui ao Jornal da USP no ar. Eu citei um estudo, há muitos estudos realizados em vários países, tentando descobrir a origem da enxaqueca. O que que acontece exatamente com o corpo? Que fatores estão relacionados, e a medicina, os estudos já mostraram, relacionados ao estupim? Quer dizer, o que é que desencadeia essa crise de dor de cabeça nas mais mulheres que homens? Quais são os fatores?
Se conhece desde muito tempo, na verdade, que existe, sem dúvida, uma predisposição genética para enxaqueca. Todos os pacientes que você pergunta, se tem outros familiares, grande parte vão afirmar que sim, que outros familiares têm. E às vezes, mesmo quando a pessoa fala, não tem, é porque a enxaqueca tem uma expressão muito variável. Então, tem pessoas que têm cefaleias não tão graves, vamos dizer assim, e muito esporádicas, e nem chama a atenção dos familiares. Quando nós vamos fazer o inquérito, aí nós achamos muito mais casos familiares do que os pacientes relatam. Só que assim, até hoje nós sabemos que os quais genes são bem definidos, que causam alguns tipos de enxaqueca, não é? Então, que são mais raros, na verdade, enxaqueca hemiplégica familiar, que aí tem uma herança já definida, autossômica dominante, não sabemos qual é o gene alterado. Para as outras formas de enxaqueca, que não é essa, então ainda tem estudos, tem sim algumas genes para algumas famílias já definidos. Certo? Então, aí, por exemplo, na Europa agora, esse gene. Mas estudos, vamos dizer, que a gente chama Genome Wide Association, que são para ver genes possivelmente relacionados. Então, tem uma infinidade de genes que podem conferir alguma suscetibilidade genética enxaqueca. E talvez isso seja específico, né, para determinadas famílias. Então, uma pessoa que tem enxaqueca, ela já tem uma predisposição a isso. O cérebro dela é hiperexcitável, né, e pode, já tem uma tendência a predispor à crise. Uhum. Só que o limiar desse desencadeamento pode variar bastante de pessoa para pessoa. Vários fatores, então, podem ser hormonais, podem ser de estilo de vida, bebidas alcoólicas, alguns medicamentos, inclusive, e alguns tipos de alimento para alguns indivíduos, então pode fazer com que esse limiar seja atingido. Então, quer dizer, a pessoa já tem que ter uma predisposição, certo? Para que um desses desencadeantes possa gerar uma crise de enxaqueca.
Uhum. Ou algum desses outros fatores que estão ali estimulando por algum motivo esse problema. São fatores externos. Às vezes é um alimento específico e pode ser simplesmente uma situação de estresse, por exemplo.
Isso. A gente diz que enxaqueca é multifatorial, na verdade, né? Então tem esse fator genético, tem fatores ambientais, tem fatores, vamos dizer, emocionais também, né? É. E situação. Então, várias coisas. Então, dormir fora do horário, jejum prolongado, os enxaquecosos, eles têm, vamos dizer, eles precisam manter uma certa regularidade de sono, de alimentação, né? Então, ele é suscetível, né, mais do que a maioria, as outras pessoas, a acontecer alguma coisa se ele não mantém um ritmo, né?
Sim, sim.
Vamos dizer. E ela, isso aqui é bem mais frequente nas mulheres, então é 3 para 1, né? 3 mulheres para cada homem, por fatores hormonais, né? Então, a queda de estrógenos pré-menstrual, né, para as mulheres que têm a predisposição à enxaqueca, é muito...
Muito grande.
Vai ser um fator muito importante. Uhum. Então, esse, isoladamente, é importante. Só as, dizer, o período pré-menstrual. Os outros, às vezes, depende de haver uma somatória. Por exemplo, a pessoa está estressada, dorme fora de hora, não, né, você tá, uma sobrecarga de trabalho... não come no horário, então vai somando. Aí ela toma um vinho, vamos dizer, né?
Entendi.
E aí pode aí gerar a crise. Tem outras pessoas que têm um limiar baixo, baixo de crise, facilmente desencadeia, às vezes não consegue, porque tem fatores que podem também precipitar isso aqui, que nós não temos consciência, né? Nós não conseguimos, por exemplo, fatores climáticos, né? Então, às vezes, zonas de baixa pressão, enfim. Esse tem estudos, inclusive, mostrando que algumas alterações meteorológicas nas pessoas que têm uma predisposição enxaqueca pode facilitar uma crise.
Agora, professora Ida, o que é exatamente a enxaqueca? Costuma doer um lado? Eu estou falando, assim, de experiência própria. Já tive crises muito... Estou no grupo dos enxaquecosos. É, muito bem, sensíveis, portanto.
Muita gente prefere o termo migranosos.
Ah,
né?
Fica mais técnico.
Mas o nosso termo enxaqueca, porque migraine, né? No mundo todo, migrânia, o pessoal prefere às vezes, mas isso é por causa do, quer dizer, esse nome como em inglês, em outras línguas, mas na verdade o nosso vem do árabe, né? Os termos enxaqueca foi derivado do árabe. Mas, então, né, significa, na verdade, migrânia, hemicrânia, porque 60% das crises são unilaterais, 40%.
Mas era isso que eu queria falar justamente, é uma dor de um lado, queria que a gente falasse um pouco.
É uma dor de um lado, né, não é qualquer dor de cabeça, certo? Enxaqueca é uma dor, predomina a dor de cabeça no quadro clínico, embora você pode ter crise de enxaqueca que não tem dor de cabeça. Certo? E é uma enxaqueca. Então, o sintoma, né, mais importante na maioria dos pacientes é a dor de cabeça, mas a enxaqueca é um complexo. Então, uma dor de cabeça, mais frequentemente unilateral, pode ter qualquer localização craniana, mas o mais habitual é ela ser temporal, ou frontotemporal, na região frontal ou temporal, com uma característica...
Latejante, né?
Quando a dor, principalmente, às vezes ela não está latejante, mas se ela aumentar de intensidade, ela fica latejante, pelo, né? E, frequentemente, acompanhada por outros fenômenos, né? Nós falamos, hipersensibilidade, então uma sensibilidade maior à luz, a ruído, então uma intensidade de luz que a pessoa suportaria, não teria problema, na crise ela fica muito difícil de tolerar. Ruído, mesma coisa. E uma característica importante até da enxaqueca, que ajuda, às vezes, até também entra para a gente ajudar a diferenciar de outros tipos de dor de cabeça, é que ela piora quando a pessoa movimenta ou muda de posição. Então, as pessoas que estão na crise, ela frequentemente evita mexer a cabeça.
Repouso total.
Fica né? paradinha, ela não quer nem olhar para o lado para não exacerbar a dor.
Que coisa, né? Não é?
E náuseas e vômitos, né? Vamos dizer assim. Então, esse é o quadro clínico mais habitual. E também, 30% das pessoas que têm enxaqueca têm intolerância a cheiros, odores, perfumes, produtos de limpeza. E isso é uma característica específica da enxaqueca. Outras dores de cabeça não tem isso. Quer dizer assim, não precisa ter isso para a gente falar que é enxaqueca. Mas quando tem, ajuda a diferenciar. Porque os critérios são clínicos. Uhum. Então, nós vamos fazer, nós vamos juntar todos os sintomas para saber se aquilo preenche critérios que são definidos internacionalmente pela Sociedade Internacional de Cefaleia para dar o diagnóstico de enxaqueca. Agora, em crianças, por exemplo, a criança pode não ter dor de cabeça, ela pode ter dor abdominal, com náusea, e a dor de cabeça não está. Posteriormente, ela pode evoluir aí com os quadros característicos, né? Com dor de cabeça, uhum. Tudo. Então, tem a síndrome dos vômitos cíclicos da infância. A criança tem episódios, tem período que ela vomita, mas dura algumas horas e ela vai, ela faz exames e daqui a pouco passa, não tem nada. Então, se você vai acompanhando, você vai ver que essas crianças são enxaquecosas. Depois olha ela só. Vai ter crise enxaqueca. Uhum. Outro quadro são as dores abdominais cíclicas. Então, enxaqueca abdominal em criança também, em vez dela ter dor de cabeça, só tem manifestação abdominal, pesquisa, não acha nada, aquilo recorre, né, esporadicamente, e depois vai mostrar. Agora, pela classificação internacional, até, mas ainda não está totalmente validado, mas já está em andamento, estudo isso. As cólicas infantis, aqueles de, né, bebê que tem cólica, chora, talvez seja um fenômeno enxaquecoso já nessa criança.
Olha, então é um alerta importante para as mães, né, prestarem atenção a isso.
É, e também assim, ver que, infelizmente, assim, embora não, enxaqueca não é grave no, em termos de gravidade de doença, mas pode, sem dúvida nenhuma, comprometer muito, né, a qualidade de vida da pessoa, o trabalho, o estudo, né?
É incapacitante, sim, sem dúvida alguma.
Porque a enxaqueca, ela tem crises muito frequentemente incapacitantes, né? A pessoa realmente não consegue funcionar direito, né? E, às vezes, uma outra, por exemplo, a cefaleia tensional, dificilmente é incapacitante. Né? A intensidade é leve ou moderada. E isso aqui que a gente fala, é moderada ou grave, ou forte.
Muito forte. Né? Medicamentos é a alternativa hoje ou há outros métodos para controle de crise e prevenção?
Olha, controle de crise é o mais fácil, sem dúvida, para tratar a crise de dor, né? Para atacar a crise de dor. Então, sim, analgésicos, anti-inflamatórios e remédios específicos para a crise. Mas é uma coisa importante a gente ver. Se a pessoa tem crises frequentes, e nós consideramos frequentes, mais de 3 crises por mês, não é por semana, é por mês. Então, já essa pessoa tem que ser considerada, né, para um tratamento profilático, preventivo. Porque se ela usa, por exemplo, anti-inflamatórios ou mesmo medicamentos para tratar a crise, né, sintomas para enxaqueca específicos, mais de 2, 3 vezes por semana, ela começa a alterar, porque sistemas de dor e de controle de dor nessas pessoas, eles têm problemas. Então, se você faz um uso exagerado, você pode levar a uma situação em que esses sistemas ficam mais desequilibrados ainda, então fica mais facilitado e vai entrando num ciclo vicioso, não é? Porque a pessoa tem a dor, toma o remédio depois facilita e ela vai ter a dor mais fácil, toma o remédio de novo. Então, o que a gente chama a cefaleia por abuso de analgésicos, por abuso de sintomáticos também.
Outro, né, problema, né?
Isso. Então, assim, se são crises muito esporádicas, típicas, aí a pessoa resolve bem a crise. Então, ela toma o remédio rápido, logo ela fica funcional, certo? Então, tudo bem. Não é necessário um tratamento preventivo. Mas se isso começa a ser mais de 3 vezes por mês, isso já mundialmente se considera.
Exige tratamento profilático, é isso que você está dizendo.
Aí,
né?
Para aí, sim. Um tratamento, aí tem um tratamento preventivo. existem alguns tratamentos não medicamentosos para a crise, uhum. né? Então, estimulação elétrica craniana, que é um aparelhinho, né? Então, pode ser usado para a hora da crise, existe um programinha, e também com um outro programa para ajudar a diminuir a frequência. Então, é uma possibilidade, mas nem, quer dizer, existe uma porcentagem de pessoas que têm resposta a esse tipo de tratamento, enfim, uhum. mas não tem nenhum tratamento que serve para todo mundo, né? Você tem que estudar a pessoa, características associadas, outras doenças que ela tem, outros remédios que ela toma, se ela tem depressão, se ela tem ansiedade, se ela tem algum outro fator, entende? Tudo isso, equilibrar o sono, né? Fazer um programa de exercício que ajuda a diminuir as crises também. E agora foi aprovado lá nos Estados Unidos, e nós não temos aqui, mas
uma nova droga.
Uhum. Um dispositivo que faz um pulso, é um estimulador vagal, enfim, para uso na crise. Né? Primeira, uhum. Então, esse nós não temos disponível. E tive informações que mesmo lá, a pessoa não compra, ela meio que faz um leasing. Ela paga uma mensalidade para ficar com o aparelho, sabe? Uhum. Então, não sei como é que vai ser aqui, se nós vamos ter. E nós temos uma gama grande de remédios, de medicamentos que nós usamos para tratamento profilático. Isso, cada pessoa nós vamos considerar se ela é obesa, se ela é magra, se ela é hipertensa, se ela é cardiopata, se ela é deprimida, se ela tem problema de sono. Então, tudo isso leva em consideração para escolher o tratamento. E várias categorias de remédios bem diferentes, bloqueadores de canal de cálcio, antidepressivos, alguns tipos de anticonvulsivante para tratamento de crise também são úteis muito, né? E agora, provavelmente a partir deste ano, né, porque nos Estados Unidos já foi aprovado e multinacionais, então logo provavelmente nós vamos ter disponível aqui, que é um grupo novo, realmente novo, de medicamentos para tratar enxaqueca, que seria o único tratamento até hoje que é específico para enxaqueca e que foi desenvolvido especificamente para tratar, evitar as crises de enxaqueca. Então, que são os anticorpos monoclonais, tem um peptídeo que é liberado em grande quantidade nas crises, que se chama CGRP. Então, esses são anticorpos monoclonais e é para tratamento preventivo. Uhum. Então, são aplicações, né, injeções subcutâneas, uma vez por mês, né? Então, esse provavelmente tem mais de um tipo.
Mas,
né,
esse já tem no Brasil, doutor?
Não.
Não, ainda não.
Mas esse ano acreditamos que já vai ser lançado.
Muito, né? Bem, muito bem. Olha, nós falamos bastante sobre o tema, agora é ficar atento aos sinais e buscar, inclusive, para as crianças, já desde cedo, buscar o especialista para tratar do problema, não é, professora?
Isso
Ida
mesmo,
Fortini.
Porque embora a gente sabe que muitas pessoas têm enxaqueca, nós sabemos que uma porcentagem baixa de pessoas, na verdade, tem um tratamento adequado, né? Então, a gente sabe que menos de 30% dos pacientes, que mereceria, dos 100% que mereceriam um tratamento, estão sendo tratados adequadamente, uhum. né? E aqui no Brasil, a incidência a prevalência aqui no último ano é de 15%. Se você considerar só nas mulheres, isso sobe, mais de 20%.
É muita coisa, né? É muita bastante. Coisa. Muito bem, professora, nosso tempo está esgotadíssimo. Professora Ida Fortini, que é professora do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP, deu uma aula para a gente aqui sobre enxaqueca, as possibilidades de tratamento, as origens, as crises. Muita atenção também às crianças. Criança também tem enxaqueca. Muito obrigada, professora, por sua contribuição.
Bom dia aos ouvintes.